fascinating.
Engage.
Está começando sessão 31.
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Similitude, 10º episódio da 3ª temporada de Star Trek Enterprise.
The most difficult test facing any captain, any crew, is the loss of a shipmate. We've come here to honor one of our own. In the time we knew him, he showed us just how much one life can truly matter. We will never forget what he did for us and for the ship he loved so much. We will go forward with renewed determination to complete this mission. So that his sacrifice won't just have been for the people on this ship, but for all the citizens of Earth.
Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e quem está aqui mais uma vez é a Roberta Maná.
Olá pessoal.
E quem está aqui novamente é o Thiago Maldonado, lá do canal Diário do Capitão. Fala aí, Thiago.
Olá, humanoides, tudo bem?
Bom, antes da gente começar, eu só queria dar o toque aí que o Thiago recentemente começou a colocar os podcasts, né? Pelo menos esses dois últimos que ele participou, né, Thiago? Que você participou, você tá colocando agora no YouTube, né?
Também lá no YouTube, pra divulgar mais, né, o nosso trabalho.
Ah, sim. E é só pra deixar a galera esperta, é lá no seu canal, né?
Isso, lá no canal do Diário do Capitão. Tem lá uma pastinha, sessão 31, só clicar na playlist e escutar tudo.
É, tudo não, os últimos dois, né?
É, os últimos dois.
Tudo iria dar trabalho, né? Não sei se está disposto a isso, mas... Aliás, galera, esse podcast aqui é o número 31 do sessão 31, ó. Tudum, psh, aí, ó.
Oh. Vamos homenagear ele.
Que é isso aí, galera. Então, Roberta, já vou pedir aí pra você iniciar a leitura da sinopse, beleza?
Sim.
Então, vamos lá.
Engage.
It's been a long road getting from there to here. It's been a long time, but my time is finally.
Ao tentar estabilizar o motor de dobra para viagens mais longas em dobra 5 na expansão Délfica, Trip tem um acidente e entra em coma. Dr. Phlox convence o Capitão Archer que a única maneira de salvá-lo é desenvolver um simbionte mimético, usando um verme lissariano e transplantando tecido nervoso, mas sem a certeza de que o procedimento irá de fato salvar Trip. Archer autoriza o procedimento, mas ele tem problemas com o clone de rápido crescimento, que tem tanto as memórias de Trip quanto sua própria personalidade. Enquanto isso, a Enterprise está presa, sem propulsão, em um campo de partículas perigosas que se acumulam cada vez mais no casco da nave. Com a urgência de livrar a nave desse problema crescente, e com o clone de Trip um pouco rebelde, os problemas e a urgência aumentam. Conseguirá a Enterprise escapar a tempo de não ser destruída e sair com seu engenheiro-chefe vivo?
Antes de iniciarmos a análise do episódio, vou dar aqueles recadinhos de sempre. Então, pessoal, procurem o Sessão 31 nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, nós temos o grupo e a página, então vão lá. Estamos também no Twitter, é o @secal31, e também no Google+. Então vão lá, sigam-nos e é isso aí. Roberta, muito obrigado pela sua leitura.
Por nada.
E é isso aí, galera. Vamos iniciar, então, a análise do episódio. Bom, pessoal, episódio Similitude Enterprise, terceira temporada. Como sempre, eu quero saber inicialmente se vocês, enfim, o que acharam de maneira geral e, nesse caso, se já tinham visto antes de assistir para gravar aí. Começando com você, Roberta. Diz aí.
Eu não tinha assistido. Quem já escutou mais de um Sessão 31 me ouviu falar alguma coisa sobre Enterprise sabe que eu tenho uma resistência muito grande. Eu tô remando pra assistir Enterprise, tá foda.
Peraí, você parou aonde antes de... Você tava fazendo a maratona e deu uma parada, não é?
Não, dei uma parada não, tipo assim, foi completo, assim, não é que eu tenha desistido completamente, mas assim, o que aconteceu? Aquele negócio do Netflix, eu não me lembro mais em que capítulo eu tava. E a ideia de ter que rever algum capítulo já me dá arrepios.
Por quê? Você tava achando meio ruim, assim, ou muito ruim? O que que era?
Péssimo.
E era na segunda temporada que você tava, não era?
Tava no meio da segunda temporada. Então, de fato, eu não terminei de assistir Enterprise, e aí essa foi a primeira vez que eu vi esse episódio. Eu sei que pro final já tem episódios bons. Esse foi um deles. Foi um episódio, assim, que eu achei bom, achei divertidinho, achei bem, bem bacana, assim, mas de fato eu não tinha assistido.
Ah, sim, legal. Então, de maneira geral, você considerou que esse é um episódio que se sobressai, pelo jeito, porque, como você disse, segunda temporada você tava achando bem ruim, né?
Tava achando péssimo a segunda temporada, mas esse episódio eu gostei dele, achei um episódio, em geral, assim, achei um episódio bom. Acho que ele falhou em vários aspectos, assim, mas isso a gente vai falar um pouco à frente, mas assim, acho que teve algumas discussões que eram centrais para o episódio que não rolaram, né, que não aconteceram. Mas eu gostei, achei bom, achei divertido, acho que explorou alguns personagens, alguns aspectos dos personagens que eu não sei se já tinham sido explorados antes na série ou não, né? Mas gostei.
Então, tá curioso, né, porque Tô curioso pra saber o que que é que você... as coisas que você achou que não foram bem exploradas. Porque, engraçado, eu particularmente... Eu vou falar isso daqui a pouco, mas... Eu acho esse episódio tão redondo, cara. Eu acho ele ótimo, assim, né? Mas a gente vai discutir ponto a ponto aí. E você, Thiago? Você, enfim, já tinha assistido? E como é que foi assistir de novo? Enfim.
Eu, particularmente, eu gosto da série Enterprise. Pena que ela não teve um final. Ela terminou na quarta temporada. A primeira e a segunda foi meio, tipo, devagar, mas eu gostei, gosto muito, particularmente. Esse episódio é um episódio que eu gostei, até que passou rápido vendo ele. Mas eu achei, assim, que a discussão principal mesmo do episódio não aconteceu. Não chegou no ponto alto, eles resolveram um pouco rápido. Mas, particularmente, eu gosto do episódio.
Ah, sim. Quando você diz essa discussão, o que seria? De repente, acho que é a mesma opinião que o Roberto deve ter, porque vocês sentiram que faltou alguma coisa, né?
Sim, porque ele... porque eles criaram... Digamos que eles criaram um problema que já tinha resolução, entendeu? Porque chegou no impasse, ele vai morrer, a gente vai matar ele, mas ele já vai morrer, entendeu? Então, faltou uma discussão ali, ou não precisava ter a discussão.
Eu não tinha pensado sobre essa perspectiva. Mas pra mim, assim, faltou muito a questão da identidade, que pra mim seria central no episódio, e a parte ética, assim, sabe? Tipo assim, na minha opinião, o Archer resolveu muito rápido. Tipo, mata. É isso aí.
Então...
Bora matar, porque a Terra tá precisando da Enterprise e a Enterprise precisa do Trip. Jura que ninguém mais sabe fazer o que o Trip faz?
Então, esse é o ponto que eu considero... Que aí eu coloco como um ponto de que é falho no episódio, né? Porque aí já tá conectado ao lance da terceira temporada, né? O arco principal, né? O arco Zindi, né? Aquela urgência, né? Eles têm que chegar lá para encontrar a arma que atacou a Terra e tal, né? Então, por causa disso, acaba virando uma justificativa mais ou menos, ó... Precisamos fazer... O Archer fala, né? Eu vou fazer o que for preciso. Inclusive, né? Matar o cara, né? Então, nesse ponto fica aquela coisa... Putz, um capitão da frota, né, cara? Agindo dessa forma, né? E na temporada 3 a gente vai ver o Archer fazendo coisas ainda piores, né? A gente até falou brevemente sobre isso em outros podcasts, né? Mas é engraçado porque, tirando esse lado, né? Levando isso em consideração, quer dizer... Eu acho esse episódio muito bom, cara. Ele me satisfaz completamente, assim. Eu gosto tudo nele, assim, cara. Eu gosto mesmo. O lance da discussão mesmo, do... Lógico, de fato, ia ter que matar o cara de qualquer jeito. Mas eu acho que por causa disso, os caras focaram mais na... Ou seja, nos sentimentos, nas reações, nas emoções do Sim, né? Do clone lá, da réplica do Trip, né? Então, eu acho que da parte, assim, emocional do episódio, eu acho bem, bem desenvolvida, né? Assim, as atuações, tal, diálogos, eu gosto pra caramba, né? Aquela relação do Phlox com o Sim, né? Também eu acho bem bacana, né?
Não, isso é bacana, mas você cria um simbiote que só vai viver 15 dias. Senão você não tem por que matá-lo, você só vai viver 15 dias, entendeu?
Não, mas a ideia era porque eles descobrem lá, né? Surge aquela parada de que o... Enfim, pelo fato de ser um simbionte baseado no humano, né? Aí ele é mais fraco e ele vai acabar morrendo depois do procedimento, né? Não vai durar os 15 dias todos lá, né?
Sim.
Então, enfim, lógico, isso é colocado no roteiro para o cara morrer de qualquer jeito. Mas eu achei que teve um momento da discussão, né? Foi meio que no início do episódio, né? Vamos dizer, né? Onde o Archer fica relutante, mas, enfim, acaba dando a ordem de fazer lá do procedimento lá de...
A gente fica relutante por 2 minutos, né?
É rápido. É, isso é verdade, é rápido.
Ele pensa assim, será que eu faço isso? Faço. Dei a ordem, sabe? E aí depois, não me faça... Tem uma frase dele que eu acho assim, não sou um assassino, não me faça ser um...
Não, isso aí é absurdo. Isso aí é aquela cena em que mostra esse Archer, né, meio que os fins justificam os meios, né? Uhum. E de fato é um negócio assim, pô, mas sério mesmo que não tem outro engenheiro aí? Não é possível que os caras levam só um cara que é o que manja tudo, assim, sabe? E aí não é uma equipe, né? Realmente.
E era o cara, e tipo assim, e todo o conhecimento que ele tinha tava nos computadores, então não era como se. E todo mundo via ele trabalhando, ele trabalhava em equipe, sabe? Com o pessoal dele, então não era como se ele fosse fazer uma coisa tipo. Tirar um coelho da cartola, sabe?
Não, eu imagino que ele só queria realmente ressuscitar o amigo, entendeu? Era só isso, salvar o amigo. Porque se você for ver o episódio, ele só quer consertar o reator de dobra. É só isso que é o episódio. Não precisava do engenheiro mesmo.
Se a justificativa fosse mais em cima desse lance do indivíduo, Trip, né? Mas é de fato aquele diálogo que coloca que é porque ele é o engenheiro e a Enterprise precisa e a Terra precisa e a sobrevivência da Terra depende disso, essa parte força um pouco mesmo, né?
Sim, aí forçou.
Mas engraçado, cara, eu acho esse episódio tão legal, emocionante, e sei lá, as atuações, as situações, que eu passo por cima disso, assim, eu acho bem redondo esse episódio, sabe? Eu acho que ele funciona muito bem, cara. Né?
Sabe por quê? Eu acho que uma coisa que me incomoda é quando o produtor, quando o diretor, ele tenta me emocionar meio à força, sabe? Na real, ele não me vendeu essa história. Eu não comprei a história de que só podia ser o Trip. E de que era obrigatório. Pra mim é completamente diferente do Pale Moonlight. Do ir na Pale Moonlight.
Ah, sabe? Sim.
Eu comprei que o Cisco precisava ter feito todo aquele plot pra mentir pro embaixador romulano. Eu comprei por quê? Porque toda a história veio se construindo em cima de uma guerra que tava sendo perdida a full, tipo assim. E que tinha um quadrante inteiro que dependia daquilo. Tipo, bilhões de pessoas dependiam daquilo. Sabe? E aí aquilo foi sendo construído. Então aquele ritual macabro do Cisco de ler aquela lista de pessoas, tudo aquilo pra mim foi construindo a urgência, sim, de mentir, e que no final das contas o Cisco nem deu a ordem de matar o cara. E talvez ele não tivesse dado a ordem, se ele tivesse tido a escolha de dar a ordem ou não. Então, e de fato, os romulanos, por toda a história, por toda a narrativa de jornada, a gente sabe que os romulanos poderiam pular de lado e ir pra fazer qualquer coisa. Que os beneficiassem. Então, e aí sim, se eles fossem pro lado dos Dominions, fudeu, sabe? Então, assim, eu comprei muito fácil a história do In a Pale Moonlight. Agora, aqui, dizer que só o Archer, não.
Não, nesse caso, vamos dizer que não é só o Archer, mas o problema é colocar que só o Trip pode ser o engenheiro.
Desculpa, era isso que eu queria dizer, me enganei.
Nesse ponto é falho. E, tanto é que esse diálogo todo sempre foi um problema pra mim, assim. Até porque esse lance do Archer, que nem você falou, não me faça ser um assassino. É muita forçação, né, cara? É muito. Muito não Star Trek, assim, sabe? Não combina. Mas o foda é que eu acho
combinaria com Battlestar. Se só tivesse em Battlestar, pra mim seria tranquilo, sabe?
Exatamente. Verdade.
Então, mas a Enterprise, eu vejo ela como tipo o início da Federação, entendeu? É Frota Estelar ainda que domina. Então, acabe algumas coisas mais de porrada. Isso não me incomoda tanto, mas o que me incomodou foi esse, tipo, o indivíduo já ia morrer os 15 dias. Ele ia viver os 15 dias, só ia encurtar um pouco. Não tinha muito, eu podia só trancar o cara na sala e falar, eu espero então você morrer.
Não, mas sabe qual que é o foda? É que eu penso assim, ao mesmo tempo, 15 dias pro cara é tudo que ele tem, né? Meu? Qualquer hora é válida. É tipo que nem a Cass, lá da Voyager. Ela vivia 9 anos, né? A raça dela vive 9 anos. Cara, você tira meses dela, você tá tirando como se fosse da gente anos, assim, né? Então, eu vejo que é aquela coisa de compaixão. Essa parte da compaixão, mesmo que por dias a mais. Então, achei legal que os caras ficaram... O Archer ficou incomodado. Pô, mas ele vai viver menos, né? Pra gente, um dia a menos é porra nenhuma, mas pro cara é muita coisa,
é,
né?
É, tudo uma questão de perspectiva. Mas também vocês não acharam muito fácil que ele cedeu? E aí depois vai lá, dá discurso, e aí tem musiquinha emocionante.
Então, mas aí eu gostei.
Eu não achei não, cara, eu gostei pra caramba disso daí. Eu gostei.
Não, mas eu achei legal também, porque se você for ver, ele, na verdade, ele é um clone do cara, porque ele pegou o sangue, ele tem todas as memórias, os jeitos, ele virou o cara. Ele só ia viver, tipo, 15 dias.
Então, ele poderia ser um cara que... Ele poderia ter fugido lá, que nem ele falou lá, mas ele também pensou, mas eu vou pra onde? E o lance dele falar da irmã dele foi muito legal, porque isso aí é uma coisa que abalou o Trip totalmente, né? No fim da temporada 2 lá, quando tem o ataque Zindi, né?
Sim.
Que, aliás, o foda é que, assim, eles criam esse lance da irmã dele ser morta, e aí o Trip vira o mais, tipo, sangue no zóio, assim, ah, vamos lá atrás desses caras mesmo, né? Então, aí quando trazem isso de volta aqui, acaba conectando bem, porque de fato isso deixou o Trip muito puto. Quando ele fala, ah, não quero que aconteça com mais ninguém, o Sim, né? Quando o Sim fala, ah, eu resolvi voltar também porque eu não quero que aconteça com mais ninguém o que aconteceu com a minha irmã. Soa verdadeiro, porque a gente já, nos episódios anteriores, tem isso estabelecido, né? Então, por conta de uma série de coisas, eu particularmente, Roberto, eu não acho. Eu acho legal, cara. Eu não acho piegas, não, cara. Eu acho bem genuíno, cara, esse episódio...
Tá, vocês me convenceram.
Não, mas eu acho eu até, o que faltou, ele poderia ter tomado o lugar de Trip. Porque ele, como eu falo, ele se tornou o Trip, ele tinha até as emoções dele.
É, mas aí teria que ser aquele esquema de tomar o lugar dele, né? Tipo, o Trip morre e fica ele, né?
É, exatamente. Porque seria, tipo, imortalidade pela clonagem, entendeu? Poderia até abrir espaço pra ele diálogo.
Mas aí tu diz que, no caso, assim, de ter uma câmara de maturação, uma coisa assim, que ele evoluísse até a idade do Trip, tu diz.
Não, mas é que...
Ou ele conseguir acelerar o crescimento, a taxa metabólica, o crescimento até, e aí depois conseguir, sei lá, um vírus que parasse.
É, alguma coisa, vamos supor que estabilizasse na idade dele atual lá, ele não envelhecesse rápido nem nada, né?
Isso ia ter consequências... Poderia ter consequências bem sérias, assim, pra série.
Pro
personagem.
É por isso que eu acho que, assim, eles fizeram uma história pra se fechar ali. É uma história que, né, é uma história que é só, vamos dizer, é um episódio meio filler, se for parar pra pensar, né? Ele não tem consequências pra mais nada que vem depois. Eu não lembro se eles comentam sobre o Sim futuramente, eu acho que não, né? Tanto é que esse episódio é um daqueles de bottle show, né, que eu sempre gosto de comentar, que são esses episódios feitos com pouca grana, tanto é que não tem nenhum ator convidado, né, se passa basicamente só na nave, tem só aquelas cenas externas, mas enfim, é um episódio mais barato, vamos dizer, né.
Sim.
Ele não foi feito pra ter consequências, né, imagina, então... E eu gosto do lance dele morrer, ele durou poucos dias e morreu, sabe, sendo altruísta, né? Isso me lembra, por exemplo, aquele episódio da Voyager, aquele que é criado, tipo assim, é criado um Borg que, junto com nanotecnologia, aqueles nanoprobes da Seven, junto com o emissor portátil do Doutor, que veio do século 29, né? Então, o cara, no decorrer da história, também cresce ali na tripulação por pouco tempo. Ele convive ali, só que ao final ele, né, tem aquele ato altruísta no qual ele morre, né? E dá aquela dó dele, ele é todo bonzinho, né? Então, de certa forma, me lembrou isso nesse episódio. E eu reparei que eu gosto de histórias assim, sabe? Desses personagens que ficam pouco tempo, ajudam e acabam morrendo tragicamente, né? Eu já li coisas assim, sabe? Em quadrinhos, cara. Meu, tem um episódio da Menina Superpoderosa que é assim, sabe? Que eu adoro, cara. É mó legal. Então, eu acho que também por causa disso eu gosto muito desse episódio aqui, cara. Sabe?
Entendi.
Então, pessoal, legal. Vamos então iniciar aí uma análise mais detalhada do episódio. Bom, pessoal, o episódio começa, é muito legal esse teaser, né, cara, é muito bacana e já, né, aquela dúvida, o que tá acontecendo. Eu gosto muito, uma coisa que eu quero comentar é que eu gosto muito da trilha sonora desse episódio, sabe, é muito bacana a música do episódio todo, assim, né, e eu tava vendo, a trilha desse episódio, ela ganhou o Emmy daquele ano, não é isso? Eu tava vendo aqui no Memorial Alpha, até tava dizendo... que a trilha sonora desse episódio foi ganhador de um Emmy, cara, né? O compositor chama-se Velton Ray Bunch, que ele já compôs pra Enterprise.
Entendi. Não, mas esse início é aquele início pra segurar você na cadeira, né? Tipo, você tá matando o ator principal.
É, cara. É, lógico que você vai sacar que é uma história que vai ser um reset button, alguma coisa assim, que vai voltar ao status quo depois. Mas, enfim, como que vai se dar isso, né? Eu sempre gostei desse começo, cara. Bem bacana, né? E é um lance de, tipo, é um funeral que tá rolando ali, né, cara? Então é legal, cara. O começo é legal. Eu reparo muito na música desse episódio, como eu tava falando da música, né? É legal, cara. Ela é bem dramática, né? Dá o tom, assim. Eu uso direto a trilha sonora desse episódio nos podcasts aqui, cara. Direto. Gosto pra caramba, cara.
Qual o segredo?
É, então.
Na minha opinião, a série Enterprise teve uma trilha sonora uma das melhores.
É que assim, cara, esse papo de trilha sonora é o seguinte, na minha opinião, trilha sonora boa mesmo, é a da série clássica, cara, na boa. Essa série pós-TNG, cara, e tem uma explicação do porquê dessas músicas serem tão, assim, sabe, meio apagadas, né? O lance é que o Rick Berman, que ele que impôs isso, assim, sabe? Deixou bem claro, assim, que ele queria que a música não sobressaísse no episódio. Entende? Ele queria que a música fosse meio que uma música ambiente que ficasse o tempo todo. E vocês podem notar que é bem isso, né? Nessas séries... ou seja, todo esse run aí de 87 pra 2005, cara, a música ela é meio apagada nos episódios. Vocês já repararam isso?
Sim.
Porque se compara...
Não tinha chamado a atenção.
Mas eu particularmente eu gosto.
Eu assim, poucos episódios me chamam a atenção a música, esses pós-87 aí. Esse é um que me chama a atenção, sabe, que eu gosto, sabe? Mas esse lance que eu tava falando é curioso, cara. Eu tenho uma revista aqui, cara. Tinha uma entrevista lá, entrevistas com os compositores que eles falavam. É, e eles reclamam disso. Sabe, porque eles tinham a Paramount ali, né, cara? Por exemplo, eles tinham recursos, eles tinham orquestra pra fazerem as músicas, pra gravar e tal. Só que, por conta de orientação do Rick Berman, cara, eles nem podiam fazer músicas melhores que se sobressaíssem, né, meu? Então, eu acho meio triste isso. Tem vários episódios, sei lá, da nova geração que é uma musiquinha de elevador, né, cara, que tá rolando, assim. Porra, cara, é foda. Por isso que, nesse sentido, cara, eu acho que a música da série clássica é imbatível, assim. Acho muito foda. Seguinte, ó, o episódio começando, ou seja, o primeiro ato começando, eu acho que esse episódio começa meio mal, assim, cara. Porque é aquela parada apelativa que tinha inventado no começo da terceira temporada, de você ter aquelas sessões de neuropressão vulcanas, cara. Que, na verdade, é só um pretexto pra mostrar, né, tipo, Paul e o Tucker, né, meu, num momento meio sensual, né? O que vocês acham disso daí?
Eu acho que foi isso que me tirou a vontade de assistir a série.
Puta, cara, eu acho meio, né, é uma desculpinha furada, né, cara, pra ter esse tipo de cena, né, meu... Então, mas o legal é que pelo menos nesse episódio aqui é só um pouquinho de tempo e, sei lá, não importa, vamos dizer que não importa pra história, né? Mas é apelação, né, cara? Começa no primeiro episódio da terceira temporada esse lance aí, né? O importante dessa cena aqui, o que importa, na verdade, é estabelecer que eles precisam... O Trip tá com uma ideia de conseguir aumentar a velocidade, ou seja, ele quer usar o máximo da velocidade da nave, né? Dobra 5, para passar pela expansão délfica. E que a gente sabe que na terceira temporada a expansão é um problema, tal, tem as anomalias, enfim, é mais difícil. E é só isso, né? Ele tá conversando com ela um papo técnico sobre isso, né? Como aumentar as chances...
E a T'Pol faz um remark super importante, super inteligente, como é do personagem dela. E se pudermos andar mais rápido, vamos passar mais rápido pela expansão.
Mas aí que tá. Isso aí é tipo, mais ou menos, que nem quadrinhos. Quando, por exemplo, o cara, né, tem aquelas histórias que continuam, né? Aí, normalmente, começa o comecinho da história nova, do gibi novo, meio que dá uma recapitulada no anterior para que o cara que estiver chegando agora entenda o que está acontecendo. Então, eu entendi que, por mais óbvio que seja o que ela está falando, eu acho que é nesse sentido, né? Vai que tem um espectador casual, né, que pega e liga a TV na época lá para assistir, para
ele entender. Vai chegar à conclusão de que se andar mais rápido... Eu vou chegar mais rápido do ponto A ao ponto B.
Não, mas não é isso. É porque a expansão é um setor do espaço que ele não é que nem o espaço comum. a expansão délfica, né? É, nesse sentido, para estabelecer que, opa, então quer dizer que andar nesse lugar é mais difícil. É mais difícil conseguir andar rápido nesse lugar. Eu acho que é
mas ela não deixa. Quer dizer, isso não fica claro. Mas...
Não fica? Eu acho que fica, porque é esse o lance, né? Pra passar pela expansão.
Só fica claro que... Não, mas ela não fala. Só fala que ia ser mais rápido passar pela expansão. Não que então, é mais difícil.
Exatamente isso. Mas ela só falou isso pro pessoal que tá boiando entender o motivo do que ele tá fazendo aquilo. Dele tá acelerando o motor. É só por isso.
É só porque a tal da expansão dela fica mais difícil de ultrapassar, né?
É.
Mas, é só isso, né? Tipo, pra né, galera que tá ligando TV agora, desavisada, ah tá, expansão, ok, tá.
Don't you understand?
Mas isso é normal em Star Trek. Sempre quando alguém vem que fala uma coisa mega difícil, alguém no final fala uma coisa, tipo, bem fácil, bem banal, assim, pro pessoal
tipo
entender.
Tipo novela, né?
Não, a gente comentou isso uma vez no podcast, né? Que é tipo assim, alguém fala puta Tecnobabble ou tal, aí vem alguém assim, ah, é como tirar a agulha do palheiro, então.
É.
Ai, caramba. É normal, isso aí.
Por incrível que pareça, tem gente que reclama que a Voyager é muito técnica.
Não, mas peraí. A Voyager exagera, cara. Exagera sim. Aliás, a nova geração já exagera pra caralho, né?
Então, eu acho que a nova geração que foi pegou pesado, não a Voyager, entendeu?
Não, eu acho que a nova geração começa, mas a Voyager continua, cara. Ah, uma coisa muito interessante é que esse episódio é dirigido pelo LeVar Burton, né? O Jordi LaForge que dirige esse episódio aqui, né? E esse é um dos vários episódios que ele dirigiu pra Enterprise, né?
Querido! Não,
e outra coisa também que é interessante nesse episódio, sobre questão assim, o escritor, quem que escreveu esse episódio? É o Manny Coto. E o Manny Coto é muito conhecido porque ele foi o showrunner da quarta temporada, né? Ou seja, o cara que começou a adicionar elementos mais do, sabe, de série clássica e nova geração, acho que primordialmente, né? E ele foi muito... o pessoal gostou muito, né? Todo mundo gostou muito desse episódio aqui. Até por causa disso ele começou a escrever mais, né?
Ele já começa a testar o motor. Começa a levar o motor ao seu limite. Que isso é uma coisa que eu gosto muito na Enterprise. Que é mostrar as dificuldades do início.
Ah, sim.
Uhum. É. Sabe que é legal ter falado nisso. Porque essa foi uma coisa que eu tava assistindo esse episódio. Eu tava pensando assim que entendi. Eu tinha uma impressão de que... Tipo assim, qualquer coisa na medicina, sabe? Que tudo era muito fácil, sabe? Tipo assim, qualquer achievement pra humanidade era muito fácil naquele momento. E aqui a Enterprise, ela volta e nesse episódio me trouxe essa coisa, sabe? Que a gente tem hoje, sabe? Tipo assim, não é uma pílula que vai curar o câncer, todos os cânceres. Tipo assim, vamos ver qual é o tipo de célula que degenera em tal tipo de câncer. Então vamos lá. E tudo passinho de formigas, sabe? E aqui tem essa parada aqui muito bacana. É tudo muito suado, sabe? Acho maneiro isso.
É legal. Mas o lance do... tem a cena do acidente, né? No qual o Trip quase morre, né? O lance legal é que depois a T'Pol explica, né? Que, tipo, ele conseguiu evitar que o motor tivesse uma... reação, como é que se chama, cara? Fechou o reator quase, porque quase teve uma ruptura no reator de dobra. Cara, o lance que é sempre dito nas séries, né, que uma ruptura no reator de dobra é tipo, a nave explode, já era, acabou, né? É aquela, é tipo, que não pode acontecer de forma alguma, né?
De forma alguma, porque são aquelas explosões que você leva, tipo...
Então é o que quase aconteceu aí, né? E o lance que acontece antes do Trip até sofrer o acidente, ou durante isso, né? É que daí eles param num campo, enfim, naquela região do espaço, aonde mais pra frente a gente vai ver aquele acúmulo das partículas na nave, né? Então é no meio, ou seja, a nave para, tava em dobra e para no meio, e eles dão azar de cair no meio dessa zica aí, desse lugar aí, né, cara? Então, a questão é todo o pretexto pra chegar aí, né? E aí o Trip tá... Então, isso eu achei legal no episódio, os pretextos, sabe? O pretexto pra ele tá quase morto e o pretexto pra eles estarem aí e tem que escapar o quanto antes, né? E nesse ponto eu curti o roteiro, assim, sabe? Achei que foi bacana, cara. O que vocês acham, assim? Porque, no caso de vocês, vocês tinham dito que o que mais incomoda são algumas resoluções de drama, né? Mas, nesse aspecto, vocês acham que é legal?
De introdução do episódio, eu gostei bastante. O episódio, ele vai muito bem até a metade dele, na minha opinião.
Eu também gosto bastante da introdução, acho que tá bem. Mas, assim, a rigor, não faria nenhum sentido fazer os testes entrando no espaço, que é exatamente o espaço que ninguém consegue andar numa tal velocidade, não sei o que mais. Quer dizer, ele tinha feito cálculos anteriormente. Então, o que eu esperaria de uma tripulação um pouquinho mais preparada tecnicamente? seria fazer os testes no espaço normal, que eles já conhecem as reações. Se deu tudo certo, então tá, então vamos pro... Não vamos tentar um negócio completamente novo num lugar que é tudo inesperado, entendeu?
É, isso é verdade.
Sim, mas acho que ele entrou, ele acabou caindo naquela nebulosa por causa de que o Leme ficou sem controle.
Ah, sim.
Ah, bueno.
É verdade. Pelo
que eu entendi, ele falou, Leme, tô sem controle. Aí ele tenta desligar a nave pra nave parar, mas aí a nave só foi parar porque entrou na nebulosa, senão ela tinha desviado.
Entendi. Tá,
é que é foda, né? É, toda essa temporada ela é construída em cima de urgência. Tem que chegar lá, encontrar o Zindi. E acaba acontecendo isso, né? Os caras... do nada, né, caem num problemão, porque eles não têm nenhum mapa daí, eles não têm um mapa dessa região, nada, né, cara. Então, enfim.
Cadê o laboratório astrométrico da Seven?
É, tá 2 séculos à frente, né.
Falta Seven of Nine, faz.
O Arthur fala que o Tripp tá em coma. A gente chegou no ponto em que o roteirista queria, né? Esse é o drama, o Tripp em coma, né? O engenheiro-chefe, porque, como a Roberta falou, só tem ele, né, pra resolver, né? Só. Isso é um problema, né, se eu ver mesmo, né, cara? Mas é foda, né, porque eu acho que em todas as séries fica muito assim, né? Quando é o médico, parece que só tem um, cara. Sei lá, não dá uma impressão que é uma equipe tão boa, sabe? Todo mundo tem o mesmo conhecimento, né? Parece que fica só num cara, né, cara? É foda isso, né?
Não, é claro que não é todo mundo que vai ter um nível igual de conhecimento, lógico que não. Tanto que tem uma pessoa que foi designada para ser chefe da equipe, por quê? Porque ela tem mais experiência. Claro que ela vai estar mais apta para lidar com determinadas situações. Mas isso não significa que só ela possa lidar com tais situações. Entende? Essa é a minha crítica.
E sem contar que nada do que ele fez, né, no episódio, vamos supor, depois disso, não parecia que era algo que só ele poderia fazer, né, cara? Pô, você tem que fazer o quê? Botar os motores para funcionar de novo? Enfim, você não tem outros engenheiros que entendem de motor de dobra, já que é uma tecnologia tão comum para engenheiros da frota, vamos dizer, sei lá, né?
É um negócio, tipo assim, é confiar que o cara sempre vai estar... O que teria acontecido, sei lá, se ele tivesse pego uma nave auxiliar e tivesse destruído a nave auxiliar? Vai ficar parado? É. Não, vou voltar pra casa, então.
Já era.
Vou pegar outro engenheiro. Mas aí eu me pergunto, por que a Tepol foi responsável pela engenharia?
Ah, só porque... Ela é oficial de ciências, né? Mas deveria ser um outro engenheiro ali, fodão, né, cara? É verdade, né? Mas aí, sabe qual que é o foda? É porque essas séries, é assim, né? Os caras falam que tem uma nave com uma porrada de técnicos e cientistas, mas no final das contas, as coisas só ficam concentradas nos personagens principais da série. Por exemplo, tem algum sentido pro Kirk, o Spock e o McCoy descerem a um planeta? Pô, tem sentido, cara? O médico-chefe, o oficial de ciências e o capitão descerem, sabe? Então, tem coisas que é foda, né, cara? Fazer sentido mesmo não faz, né? É que nem esse caso aí.
Não.
A T'Pol, por que a T'Pol, né? Não tem lá um engenheiro, sei lá, um Ramírez? Sei lá, qualquer... entendeu? Então,
O problema todo, assim, o que me incomoda é que se constrói a narrativa principal e o drama principal do episódio em torno de uma coisa que, pra mim, não vendeu, entendeu? É só isso, essa é a minha crítica. Só.
Engraçado, no meu caso eu passo por cima disso porque eu achei o drama bom, sabe? Eu achei o drama muito bom, entendeu?
Tá, mas assim, ó, vamos lá. Vocês sabem que eu sou implicante com Enterprise. Sou.
Se fosse o George LaForge ali e o.
Ai,
duvido
aí,
que. Duvido que ia tá estar essa crítica toda.
Esse criticismo todo, é isso mesmo.
Ia estar tá explicando, não, mas é porque ele e tal, conhece mais. E o Picard teve que tomar uma decisão difícil e tal.
Tá, mas olha só, se esse episódio fosse em TNG, a pegada dele seria completamente diferente. Provavelmente eu ia gostar absurdo mais. Porque o Picard, ele.
O Picard jamais falaria que nem um. Né, do jeito que.
Um troglodita humano do século 22.
O Picard jamais, né, tomaria...
Não, mas assim, fora isso, o nível de discussão que a gente teria na TNG é tipo, ridiculamente melhor, sabe? Esse episódio, esse plot na TNG ia ser super foda.
Não, sim, mas é porque a nave também da TNG, a ela é uma proporciona outra, é outro nível, né? Essa nave é uma nave de patrulha, né? Então, tipo, é um mínimo de gente, né? A Enterprise, a NX-101, ela é uma nave de patrulha, então ela tem um mínimo de gente. Então, tudo cai nas costas do capitão.
É, assim, se for utilizar essa, sempre essa justificativa de, ah, mas eles estão começando, eles estão... Enfim, daria pra entender dessa forma, né? É mais difícil pra eles, tal, daria pra entender dessa forma. Mas, é, eu não sei, às vezes também não serve como justificativa pra... Mas, é como eu disse, pra mim, cara, eu acho... tão legal esse episódio, eu não consigo ver essas paradas, sabe, tipo, não me incomoda, de fato, não me incomoda, cara, porque eu já tô...
O Mira tá achando tão engraçado, você é sempre tri-crítico, eu tô achando muito engraçado.
Ah, cara. Mas eu não sei, cara, porque eu já tô tão acostumado a relevar, por exemplo, que esse lance de que, ah, só tem um engenheiro, ah, só tem um médico, só tem um cara pra fazer que... Ah, o Trip tá machucado? Ah, enfim, fodeu, a nave tá fodida, porque não tem outro. Porque, meu, toda a série de Star Trek é assim, cara, né? Nesse ponto, né? Então, é pra mim, por isso que eu relevo, assim, sabe? Eu acho. Se fosse, sei lá, uma outra franquia em que fosse mais realista nessas coisas, talvez aí fosse um problemão, né? Pra mim, né? Pra, sei lá. A cena muito importante é quando a gente tem aí o... na enfermaria, certo? Onde o Phlox, né, mostra essa larva, né, que ele chama larva do deserto lissariano. Esse conceito da larva eu achei fenomenal, cara. É uma das coisas que eu mais gosto nesse episódio, é esse conceito extremamente alienígena, imaginativo, né, e que traz uma questão moral muito forte a ser debatida, né? Então, isso pra mim é, meu, espetacular no episódio, assim, sabe? Essa apresentação, essa ideia, esse dilema. Como ele vai ser desenvolvido é uma outra história, mas eu acho muito foda isso. O que vocês acham disso daí?
Eu também achei muito bom. Achei a ideia super legal. E, na verdade, quando eu comecei a ver, eu fiquei pensando... Uau, que massa! Achando que ia... Sabe? E, enfim, de fato, achando que ia falar uma discussão.
Mas, então, nesse ponto, Roberto, qual que é o lance da discussão que você sentiu mais falta, assim? O que é o que te decepcionou, o que você acha que poderia ser tratado melhor, então, nesse lance?
Então, como é que se trata, qual é o status de um clone na sociedade? Sabe, tipo, a gente já teve, acho que um episódio foi Enterprise mesmo, que tinha, não eram clones, mas era tipo um terceiro gênero, que era utilizado basicamente pra reprodução, sabe? E naquele episódio, acho que teve uma discussão bacana, porque tipo assim, qual é o status dessas pessoas? São pessoas que pensam, são pessoas que sentem, são pessoas que querem ter uma vida e que não são, não é dada a elas essa oportunidade, sabe? Então assim, acho que foi uma... mas uma oportunidade meio perdidinha aí, sabe? Eu acho que, tudo bem, teve o lance, tipo, dele se desenvolver e dele querer viver e tudo mais, mas acho que a questão ética, como eu já tinha falado no início, acho que pro Archer se resolver muito rápido, sabe? Beleza, isso aí, vamos fazer. Cara, você foi proibido no país de origem deles, sabe? E era um negócio que é extremamente útil. Poderia ser muito fácil, sabe? Todo mundo ter um clone e foi proibido lá. A T'Pol, ela mesma disse assim, cara, tu tá ligado nas consequências, sabe? Eu acho que se resolveu muito rápido isso. Então é isso, assim, tem uma discussão um pouquinho mais profunda com relação a essas questões que me parecem bem, bem relevantes.
É, eu entendo o lance que você tá dizendo. Realmente é falho no lance de que o Archer, pra ele, tanto faz. Ele toma muito rápido mesmo a decisão. Mas aí que tá, eu tô entendendo, acho que eu tô raciocinando aqui o porquê que eu relevo isso. Porque eu já tô levando em conta que é a terceira temporada e os caras já inventaram essa merda desse ataquezinho de a Terra, entende? Esse é o problema, eu acho que, da história, já, no geral, sabe? Porque aí bota o Archer na terceira temporada é o cara que vai lá e não tá nem aí pras consequências. Esse é um problema já na concepção, né?
Uhum.
Então acho que por isso que eu acabo falando, ah, essa parte eu relevo. Porque se for discutir isso, eu vejo que a gente acaba tendo que discutir a premissa da temporada inteira, sabe? É, mas, de fato, é válido o que você está falando. Numa série de Star Trek, deveria ser um ponto a ser debatido, né? Mas não tem, e eu vejo por causa disso aí, concepção da temporada inteira, né, cara? É foda, né?
É, porque, na verdade, assim, se a gente for analisar pelas questões, um pouquinho mais, analisar um pouquinho mais profundamente isso, tipo assim, ele tá jogando fora uma série de premissas e de crenças que a gente tem, tipo assim, que são a base da sociedade hoje, sabe? E aí, sei lá, daqui a 100 anos, daqui a, sei lá, 50, 100 anos, supõe-se que a gente seria um pouquinho mais evoluído, sabe? E aí tá, ele diz assim, tá, uma... Eu não sei, me incomoda isso. Tá, só isso.
Eu vejo isso aí. Juntando isso que você tá falando com a gente vendo que essa terceira temporada, conceitualmente, ela é, eu considero, equivocada, né? Apesar de ter vários episódios muito bons, né? E esse aqui eu considero um dos melhores até. Mas ela é em cima disso, né? Ela é em cima de, tipo, os fins justificam os meios, sabe? Esse é o problema, né?
The Lysarians call them mimetic symbiotes. They're a closely guarded secret. Very few people know of their existence.
And you want to do this with Trip? Use his DNA to grow a symbiote?
To harvest its neural tissue for a transplant.
Eu particularmente, que você falou, eu adorei essa ideia do alienígena, você poder, tipo, você injeta sangue nele e ele, tipo, transforma em você. Isso é uma... Você até releva de Space Nine. Eu gostei muito dessa abordagem. Só que aí entra a questão lá, ética, moral. Eu não me incomodaria. Eu faria a mesma questão que o Art. Eu não pensaria muito na resolução. Porque a larva já tá lá. Tipo, e ela seria a salvação de um tripulante meu. Então eu chegaria no meio. Então, até esse momento eu adorei o episódio. Eu tomei a mesma decisão que ele.
Então, olha, agora você entrou num ponto que vale a pena a gente discutir. Eu não tinha pensado em falar sobre isso. Legal. Será que, por exemplo, eu tomaria essa decisão? É curioso isso, né? Porque o que a gente deveria pensar, teria que tentar ver aí? É que a gente vai criar uma nova vida que vai durar, sei lá, 15 dias, né? É o tempo que eles dão. E o cara vai morrer e vai ter, sabe, servido apenas pra salvar um outro cara lá, o verdadeiro, né? É, eu não sei dizer tão prontamente, Thiago, eu, por exemplo, se eu tomaria essa mesma decisão, sabe? Mas, do ponto de vista egoísta, eu tomaria a decisão. Ou seja, o Trip não é só um engenheiro, ele é amigo do Archer, né? Só que o problema que eu vejo aí, que é o que a Roberta levantou também, é que é muito focado no ele é o engenheiro, sem ele a Terra vai se fuder, a gente precisa dele e tal. Em nenhum momento o Archer fala, putz, eu tô sendo egoísta, é porque é meu amigo mesmo, entendeu? Talvez se falasse isso, ficasse melhor, né?
E mais verdadeiro, né?
Sim, talvez melhorasse essa parada, né? Você coloca uma falha no personagem do Archer, ou seja, uma falha humana de egoísmo, eu quero meu amigo aqui, né? É melhor do que tentar nos vender a ideia, então, de que é porque ele é muito necessário, não tem ninguém mais que pode fazer o que ele vai fazer, entendeu?
Sim, que o Archer dissesse, cara, eu não vou conseguir viver com a ideia de não ter salvo meu amigo podendo salvar.
Putz, aí, ó.
Sim, porque o doutor começa, logo quando ele vai falar assim, eu te dei ideias, eu te dou todas as opções pra salvar ele. Uhum. E aí o Archer escolhe.
É, claro. É. Eu tenho que colocar na mesa as opções.
Sim, exatamente. Aí, vocês acabaram de piorar o episódio pra mim, muito obrigado. Eu tinha pra mim que era um episódio redondo, eu adorava, sabe? Obrigado, sessão 31 só melhora nossas vidas.
Tá estragando a nossa felicidade.
Mas então, mas Roberta, o que você faria se você fosse o Archer? Vamos entrar nessa. Você tomaria a mesma decisão? Tendo em vista que o Trip é seu amigão, seu melhor amigo, entendeu? E aí?
Tá. Então.
É legal botar no meio do fogo mesmo. Vai lá.
Bota na fogueira, mas não bota na cruz.
Muito bom.
Eu acho que no início, talvez eu concordasse. Com fazer o clone. Mas no final eu dificilmente concordaria com matar o clone. Aliás, dificilmente não, eu certamente não concordaria em matar o clone contra a vontade dele. Eu até tentaria conversar. Pô, cara, olha só, tem 2 dias de vida. Se tu fizeres muita questão de seguir os teus 2 dias de vida, tranquilo. Eu respeito, entendo a tua decisão e vai lá. Mas tu és a única possibilidade de salvação dessa pessoa que tem mais uns 30, mais uns 70, 80 anos de lifespan.
Não, mas o Archer fez isso no meio do episódio.
Não, mas ele fez no meio. Mas depois ele fala, vou fazer de qualquer jeito, você vai morrer. Se eu tiver que te matar pra salvar o cara, eu vou matar. Ele fala, né? Esse é o foda, né? Essa é a parte que eu não concordo com ele. Assim, se eu, por exemplo, o que eu faria? Eu ia lá, eu fazia que nem o Thiago, fazia que nem o Roberto. Ia lá, ia criar essa porra dessa criatura. Foda-se, porque no final das contas ela não existia. Ele vai ter vida, vai viver 15 dias, é melhor do que não viver, já pensa assim.
Exatamente, pensa assim também.
Beleza, aí aproveita os 15 dias, cara, se diverte, sei lá, não sei, o que dia pra fazer em 15 dias. Mas a questão é...
Não tem nem holodeck pra ele.
É, pena que nem isso tem, né? Mas matá-lo pra salvar o Trip, isso eu não faria. Matá-lo pra isso, entendeu?
Porque assim, é diferente do que a Capitã Janeway fez.
Com quem?
Com o Neelix, com o Tuvix.
Ah, o Tuvix?
O Tuvix foi um acidente. Ela precisava matar o Tuvix para ter de volta os seus dois... Tipo assim, pra ter de volta aquelas outras duas vidas que foram, entre aspas, tomadas.
Nossa, você acabou de lembrar um episódio que, nesse aspecto de discussão, é muito melhor nessa discussão, né? Tuvix é um puta episódio, cara. Nossa, é verdade. Apesar de ser muito... O episódio é muito bom, mas é difícil de olhar pra ele, né? Porque aquele Tuvix é uma criatura horrível, né?
Não, gente, calma aí. A gente já se acostumou com o Neelix.
Não, mas o Tuvix é...
Tipo, depois do Neelix, meu, qualquer coisa, vai.
Meu, é terrível de olhar pra aquele Tuvix, né? Mas o episódio é muito bom, né, nesse aspecto. Agora sim, voltando, o que eu faria? Faria esse esquema, não mataria, mas no entanto, eu ia tentar convencer a qualquer custo do cara da vida pra salvar o Trip. Pra salvar a vida de um amigo, sim, já que é o melhor amigo, né? E já que tem essa urgência toda de que só ele pode salvar o planeta Terra, entendeu? Mas eu matar o cara mesmo, isso eu não faria não, cara. Não faria não.
Né? É, mas sabe que, tipo assim, mentir pro cara pra fazer ele se matar é, tipo, a mesma coisa que... Quase a mesma coisa que apontar o revólver, sabe?
Eu ia tentar convencer, conversar pra caramba, mas, mentir não. Senão é a mesma coisa, é verdade. Não ia mudar em nada.
Não.
Seria até pior, talvez, né, cara? Pior.
Sim, seria pior. O Arthur, pelo menos, foi sincero. Vou te matar!
Eu sou pior que o Arthur. Não, tô brincando. Ai, cara. Não, mas o lance que eu ia falar, cara, é que... Relembrando de novo, o Arthur, na terceira temporada, faz coisas piores, né? Piores, sim, né, cara? Tortura. Porra, meu. Não dá, cara. Então, é por isso que... Acho que é por isso que eu relevo isso aqui. Porque tem tanta coisa pior por vir, cara, que... Porra.
Nós.
Esse aqui é quando ele era bonzinho, era gente boa. Tá? Bom, continuando aí, ó.
Eles vão pro... É o escritório do Archer. E ele vai discutir com a T'Pol.
Ah, sim. O que ele conversa com a T'Pol? Ah, tá. A T'Pol começa a falar sobre as paradas que estão se acumulando no casco da nave lá, né?
Sim, ela um relatório da anomalia.
É, que ela traz até um pedaço, assim, que é altamente magnético, né? E aí, isso é importante pra determinar que é o senso de urgência que vai se estabelecendo em cima disso, né? Eles vão ter pouco tempo, né? Menos tempo do que eles pensavam até, né, pra se livrar disso, pra poder ir embora, né? Então são dois problemas.
It's composed of highly charged particles, mostly ferric ions, but there are several elements that we can't identify. And it's highly magnetic.
Posso ser tracker chato?
Manda bala. Pô, onde você tá?
Tá aqui.
Ela entra na sala com um pedaço que ela acabou de tirar da nave, que ela não sabe o que, que é. Ela fala, é altamente magnético, tem vários elementos que a gente não conhece. E eu estou dando na sua mão, capitão.
É o Césio 137. Aquela história lá de Goiás, né? O Césio 137. Olha que bonitinho, brilha, né, cara?
Eu não tinha me ligado.
Eu não tinha pensado.
É verdade.
Eu sou arte e falo, você é louca?
Ai, cara, os caras. Nossa, os caras estão tateando mesmo aí, né? Não sabem o que estão fazendo.
Mas tudo bem, vamos continuar. Isso não mudou muita coisa.
Isso é mais ou menos que nem o Alien, sabe? Olha só, tem uma pessoa infectada. O que a gente faz? Traz ela pra dentro da nave.
Por que
lógico.
Não?
Faz todo sentido.
Estamos na enfermaria e ele começa a fazer o procedimento. Tira o sangue do... Esqueci o nome. E coloca no simbionte lá pra fazer o clone.
Ah, sim. Que até fala que faz 2 dias desde que o Phlox começou, né, o procedimento. E daí já vai mostrar o feto, né? O Phlox abre, assim.
Mostra a nave sendo atingida e começando a grudar os elementos, né? Que a gente não sabe o que é, mas tava dentro da nave também. E aí já mostra dentro, tipo, aquela cápsula com o bebê dentro, já flutuando.
Aliás, né, cara, de efeitos especiais. É legal esse episódio, né?
Sim.
Esse feto, esse bebê aí no vidro é legal, tá?
A Enterprise inteira foi bem construída, né? Nesses aspectos.
É, tem uns CGIs que já envelheceram meio mal em 10 anos, mas no geral é muito bom, assim. Em seguida a gente vai ter, na enfermaria já aparece um bebê, né? Que já é clonezinho, né, no seu estágio de já, né, recém-nascido, vamos dizer, né. E aliás, é legal, né, nesse episódio vai aparecer o Trip em várias fases da vida, né, quer dizer, criança, tal, outros atores fazendo, né.
Mostra, depois sim. Ele lembrando de um livro que ele ainda não leu.
Ah, sim,
Pra estabelecer que ele, Que ele tem as memórias de fato do Trip.
O Phlox tá amamentando o bebê. É legal que nesse episódio fica essa coisa meio paterna, né, o Phlox, né? Que depois até no final tem uma cena bonita lá. Que o...
Sim, ele trouxe esse lado paterno, tanto que tá os três conversando, você vê que o Archer ainda tá, tipo, com o pé atrás com o bebê. Tipo, não é um bebê aquilo ali, é só um, tipo, um alienígena, você, sei que você consegue entender.
Sim, sim, é verdade, eu gosto disso.
E até
né?
É natural, né? Eles não... É natural o Archer não querer criar laços afetivos, né?
Vínculo, né?
Sabendo que em 15 dias...
Tanto é que quando o Phlox fala pra dar um nome, o Archer faz uma cara meio... Puta merda, né?
Se eu não der o nome, vai ser mais fácil de matar.
É. Eu ia comentar o seguinte, ainda aqui vocês consideram que tá ok? Ou vocês já acham que a decisão foi tomada muito rápida de fazer o procedimento? Porque eu acho que aqui realmente é o que nós três até concordamos que nós faríamos também, né? É isso?
Não, até o momento eu tô de acordo com o episódio.
Tá, mas olha só, repare, não é porque eu faria que eu tô dizendo que seja certo.
Não, independente de... Eu tô dizendo em termos de roteiro, assim, de funcionar, de ser crível na história. Entendeu?
Sim.
Eu acho que até aqui, acho que a gente questiona mais, né? O lance da decisão do Archer de, tipo, mata mesmo. Quando ele conversa com o Sim mais tarde, né? Onde ele, né? De fato ele não tá nem aí, né? Mas aqui eu acho que tá ok, cara. E tanto é que ele se mostra bem relutante, né? Ele vê o bebê, ele nem queria que aquilo tivesse acontecendo. Parece que é tipo, ó, eu tô sendo obrigado a fazer isso porque não tem outra saída, né?
Foi a última escolha dele.
Eu gosto muito de toda essa sequência que é mostrada no diário do médico, no diário do Phlox, tipo um diário de bordo dele, que vai sendo tipo, como se fosse um clipezinho, né, do moleque crescendo, assim. Uhum. É legal, os comentários engraçados, né. Tem uma hora que ele fala, quando ele tá crescendo, ele fala assim, pelo menos eu encontrei fertilizantes para o meu não sei o que, né. Tipo, ele usa as fezes do bebê como fertilizante para não sei o que lá na enfermaria, que ele tem vários bichos lá, né, cara, ele tem um monte de espécies, né.
Chief Medical Officer's Log. After much deliberation, I have finally thought of a name for this newest addition to our crew. It's all right, Sim. It's all right.
O Trip, ele tem um sotaque sulista americano, né? E esses moleques, inclusive a versão adolescente dele lá e tal, também tem, né? Eles se preocuparam em ter essa... A fala, o jeito que ele fala é diferente, né? Uhum. Depois dessa cena aí, desse primeiro moleque, aí aparece o segundo, né? O segundo Trip, né? Ou seja, ele tá crescendo. Esse molequinho aí, esse mesmo ator, ele já tinha aparecido na série quando mostraram o Trip criança. Aí o ator que foi usado pra mostrar o Trip criança é esse mesmo aí. Entendeu? Então isso aí foi bacana, né? Essa continuidade aí.
Bacana manter a coerência, né, dos atores.
E uma coisa que eu achei legal também é que esses atores que fazem o Trip criança e mesmo o que faz ele adolescente, eu achei que eles são parecidos com... Até que lembra o Connor Trinneer, né, que é o ator do Trip. Né? Porque eu me lembro muito, cara, que a gente comentou no podcast lá do Intercom que a gente fez sobre o Search for Spock, que aqueles atores que fazem o Spock criança e adolescente não parecem em nada com o Nimoy, né, cara? Aqui, pelo menos, tem vários, né, atores fazendo o Trip e se parecem, né? Lembram o cara, pelo menos, né?
O Archer tem que falar pra ele, porque o moleque já tá se dando conta, tipo, já tava se questionando de quem ele é, cadê os pais dele, então precisava falar pra ele o que ele era.
Esse lance é legal, o Archer sempre relutante, ele sempre tá achando tudo bizarro e tipo, como se fosse assim, meu, não era pra tá tendo isso aqui, cara, não era pra ter esse moleque aqui, né, cara. Não era pra ter
porque
tomado
a decisão. Porque foi surpresa até pro doutor o moleque ter as lembranças, né? Todas as lembranças.
É legal. Eu acho que depois disso, deixa eu dar uma olhada, eu lembro que era no final de um dos atos aqui, que mostra ele pilotando, ele tem aquela navezinha de controle remoto, né? É isso mesmo, né? Sim. Logo na sequência que é mostrado isso. O Sim garoto aí com aquela navezinha. Não sei se vocês lembram, mas essa daí é aquela mesma nave do que mostra o Archer criança no Broken Bow, no primeiro episódio.
No primeiro episódio, quando ele é criança, tipo, mostrando que ele quer ser capitão. Momento tracker chato. Super útil levar uma nave de controle remoto pra Enterprise, né? Não, tranquilo.
Quer dizer, então, que o Archer, ele chegou assim, né? No primeiro dia que ele chegou na NX, ele trouxe assim, tipo, né? Ah, minha navezinha, tem que levar junto, né?
Sabe por quê? Porque todos os outros capitães, eles levam livros pros momentos de entretenimento, mas o Archer, ele é mais arcaico. Ele resolveu levar. uma navezinha de controle.
Menos o Picard. O cara tem uma cela de montaria na Enterprise.
É verdade.
Não, mas o Picard é o que mais lê de todos os capitães. Acho que ele é o que mais lê de todos.
Não, sim, mas eu lembro que o Picard, até o pessoal fica falando assim, mas como você traz uma cela de montaria pra Enterprise? Quem precisa disso?
É verdade.
É verdade. Eu acho legal nessa cena aí do Archer conversando com o garoto e tal, quando mostra eles na enfermaria e ele acaba vendo o garoto, enfim, vê o Trip lá na cama lá, né, cara. Eu fico pensando, pô, deve ser foda na cabeça dele e tal. Então eu gosto dessas cenas aí. Ele até relembra a irmã, né? Ele fala que ele lembra da Lizzie, né? Que a irmã dele é Elizabeth.
Mas olha só, gente, tá. Ai, a chata. Tá, mas olha só, quantos anos tem essa criança? Não tem ideia de idade de criança, tá? Mas sei lá, deve ter uns 10 anos, é isso?
Mais ou menos, sei lá, né? Mais ou menos.
10 anos.
Eu sugiro
tá.
9 anos.
9, tá, enfim, por aí, entre 9 e 10. E, vocês não acham que ele também aceitou super tranquilamente? Tipo assim, bota a maturidade nisso. Olha só, tem 4 dias, tu tem 4 dias, tá, mas eu me sinto mais velho. Não, eu sei que é difícil de entender. A gente te criou porque a gente precisa de uma partezinha de ti pra esse cara que tá aqui. Não, tudo bem. E aí ele foi só aceitando tudo, assim, que veio. A vida vai jogando e ele vai aceitando. Vocês não acharam estranho isso?
Eu particularmente não achei estranho, assim. Eu comprei as interpretações e os diálogos, né?
Não, a interpretação eu achei boa. Só achei estranho uma criança de 9 ou 10 anos aceitar de uma forma tão pacífica que, tipo assim, que a vida dele tem 4 dias, mas que ele lembra de 10 anos.
Mas será que não é porque eles deixam meio. Pelo menos eu. Pra mim, eu tenho pra mim que é aquele lance de que ele tem meio que misturado lembranças do Trip. Como tá vindo.
Eu concordo com a Roberta nesse aspecto. Ele foi muito maduro, tipo, e aceitou muito rápido ali. Só que isso pra mim passa porque ele tem as memórias de tudo do que ele viveu, do que ele não viveu. Uhum. Então, pra ele viveu tudo aquilo.
Uhum. Eu penso assim, sabe? Eu acho que só faz sentido porque as memórias vêm à tona, sabe? Então, é por isso que fica, vamos dizer, crível, ou um pouco mais crível, né?
Sim.
Mas, enfim, eu entendo também que pode incomodar, né? Mas eu compro isso aí, pra mim tá ok.
Não.
So I'm just some kind of copy of
it. You're more than that, Sim. You have Trip's memories. But you also have your own memories. The ones you're making here on Enterprise.
Continuando, tipo, já passa dias, ele já tá, tipo, adolescente, chegando no já adulto, né?
Sim, sim. É esse ator que, inclusive, é bem parecido até com o Connor Trinneer, né, cara?
Sim.
Eu achei, bem parecido.
Bem, bem parecido, se deram bem.
E ainda mais quando aproximam esse lance do sotaque que ele tem, sulista, né? Então fica, você olha assim, porra, é o Trip mais jovem mesmo, né? E é legal que ele já começa, como ele é adolescente, provavelmente, aí, né? Então ele tem já uma certa, né? Ele tenta provocar, né? Ele já tá um pouco mais cínico.
Eu não vou nem falar o que eu acho desse adolescente.
Manda aí!
Não dá pra ir pro ar.
Porra, como assim, cara? Caramba!
Aqui não. Dá uma polida nas palavras e lança.
Aí pro meu gosto.
Manda bala, como é que é?
Eu acho enquanto adolescente, eu acho que ele tá muito tranquilo. É isso.
Você queria que ele tivesse. Ou melhor, você imaginaria que ele estivesse, como, sei lá, bebendo, enchendo a cara, usando drogas?
Não. Mas tipo assim, cara, o adolescente geralmente tem os hormônios mais.
Ele ia tá vidrado na tipol, assim. É isso?
Lógico.
Passando a mão na bunda dela, sei lá, qualquer coisa.
Não passando a mão, mas. Falar super de boa, assim, não, cara. Não ia ser isso.
Apesar que ele tenta lançar um chaveco pesado pra cima dela, dá a entender, né? Todo momento que ele fala com ela, ele tá chavecando ela, né?
Ele dá uma. É verdade, ele dá umas entradinhas, né? Umas investidinhas, né? Mais ou menos ali. Ele tenta.
Ele deve ter passado mais tempo no banheiro do que na engenharia.
É capaz.
É isso! Alguém falou! Obrigada!
Cara, vocês me lembraram de uma história agora, não tem nada a ver. Ó, sabe o Ichab? Vocês manjam o Ichab, né? Da Voyager, certo? O ator do Ichab, ele tinha 21 anos, né? Na época da Voyager. Eu lembro que eu vi isso num desses vídeos de convenção, né? De reunião. Um reunion que teve esse ano, esse último reunion. Esse ano não, no ano passado, né? Acho que ano passado, porque ano passado eu fiz 20 anos e tal. Aí, o cara hoje em dia contando, assim, né? Na época contando. Na época que ele começou a filmar, né, com a Void, que ele não conseguia gravar perto da Jerry Ryan, cara. Que ele não conseguia ficar. Ele falou que do nada ele tinha ereção involuntária, assim, do nada com ela, assim, gravando, cara.
Coitada, aquela roupa coladinha.
Oh. É, cara. Ele falou que direto ele tinha que sair, sei lá, no banheiro, sei lá, cara. É muito engraçado ele contando essa história aí.
Pensando na avó. Minha avó.
Homer Simpson. É só pensar no Homer Simpson. É a técnica infalível. Mas o lance aqui é que, de fato, né, de repente, eu não tinha pensado nisso, né? Mas esse Trip adolescente era pra estar meio itchab, assim, vamos dizer, né?
Sim, ele devia estar completamente... Era pra estar, pelo menos, completamente transtornado. Mas tá lá, super de boa. Pô, não quer sair? Não vai dar pra sair, tudo bem.
Ai, ai, ai. Mas então, o que eu ia falar dessa cena é que ele fala que estão passando o filme dos irmãos Marx, né? E aí, mais uma vez, a gente tem aquele lance de que no século 22, 23, 24, é aquela obsessão com o século 20, né? Incrível isso, né? É a arte do século 20, sei lá, o cinema do século 20. É curioso, né? Curioso. Será que nós vamos ser assim no século, nos séculos à frente também?
Já é assim.
Já é assim?
Só a volta.
Agora...
Claro, só a volta. A gente voltou a escutar LP.
Sim, eu nunca parei, tá? Só pra... Não, mas é, antes de existir essas porras de hipster, eu nunca parei, cara. Tá aí até hoje.
Bom, eu frequento eventos medievais, não posso falar nada, eu acho.
É, toma hidromel, né? Fica bem louco de hidromel.
Um chaveco maroto que ele lança nela.
É um chaveco polido, né? Educado, né?
É. E aí a próxima cena é uma cena que eu queria discutir lá bastante.
Ô, peraí, qual que é a próxima cena aí? Vamos entrar nela.
Tem a toque.
É a cena que eles estão no refeitório, porque o episódio o tempo todo relembra isso. Ele tá o tempo todo lembrando do que ele gostava, das lembranças deles vindo à tona. Tipo, ele tá se tornando o cara.
Ah, sim, o que você vai comentar agora, só pra situar aí o ouvinte também, é quando já tá no refeitório ele conversando com o Reed, e daí já não é mais nenhum desses atores. Aí a gente volta pro Connor Trinneer fazendo... O Sim aí, no caso.
É, duas coisas que eu queria discutir muito nesse episódio, nessa parte. Ele tá se tornando o cara. Ele tá deixando de ser lá aquele. O verme tá sendo o engenheiro da nave. E o segundo item.
Você está deixando de ser um verme.
É, mas é ponto positivo. Tem gente que nunca deixa de ser verme, né?
Perfeito, colocação.
Mas continuando aí, no caso dele. Vai lá.
Ninguém teve a grande ideia de colocar um cabo e puxar a Enterprise pra fora do negócio?
Não,
só ele teve.
Cara, isso eu pensei também. Eu pensei nisso também, cara.
Eu tive essa ideia logo quando a nave parou. E na todos sem motores. Ok, bota as naves auxiliares pra fora e puxa.
É, quando ele falou, toda vez que eu assisto e ele fala, eu penso assim: peraí, essa ideia pode ter parecido uma puta ideia agora, mas pra numa nave cheio de gente, engenheiro, cientista, caralho, A4, como que ninguém teve essa ideia? Certo?
Exatamente.
Não faz sentido, né? É foda, né? Então, realmente.
Tá, mas eles tiveram que fazer um cálculo diferente e tal, fazer... Tá, eu tô tentando salvar a ideia, tá? Tô tentando salvar o episódio, pro Valdemiro não nos xingar mais.
Não, não, mas esse ponto aí eu sempre achei ruinzinho. Isso aí eu sempre achei ruinzinho mesmo, né?
É ruim, Roberto, porque hoje em dia qualquer navio gigantesco que para, qualquer barquinho pequeno empurra, entendeu?
É mesmo.
Tipo, você não tem toda essa massa no espaço. Tenho. Já parei no meio do mar com um barco grande, tipo, e o bote salva-vida empurrou o barco, entendeu?
Mas aí, de repente, é aquele negócio, né, cara? Os caras no futuro ficam mal acostumados, esquecem de técnicas antigas e tal. Às vezes é.
Pode ser, tem que tomar mais hidromel.
Aí, ó. Pegar a mulher pelo cabelo,
escutar
né?
Disco.
Escutar disco.
Isso daí é com o Kirk, isso aí eles já voltaram uns aninhos depois, o Kirk.
É, mas
voltou essa prática.
É, porque daí passa 100 anos, né, e vai evoluindo nessas outras partes, né? Vira hipster das paradas mais escrotas. Mas, ó, a próxima cena eu acho muito boa, cara, que é nos aposentos da T'Pol, sabe? Esse diálogo do Sim com a T'Pol, cara. Eu acho muito legal, cara. Porque ele revela os sentimentos dele, ele fala que, na verdade, o Trip já tinha, né? Ele até perguntava, vocês tinham algum relacionamento, né?
Na verdade, o que eu achei mais legal aí é que ele fala que eu não sei se os sentimentos são meus, Sim, ou se são do Tucker. Eu achei legal que ele tenha a clareza de tentar distinguir uma coisa da outra.
Verdade. Inclusive, essa fala que você tá citando aí, eu acho uma das principais do episódio, né? Que me marca muito é quando ele diz isso. Muito legal, cara. É, a interpretação dos dois. Eu acho legal que a T'Pol, ela... ela até aparenta estar um pouco emotiva quando ele fala, ah, você não fica desconfortável, né? Aí ela fala, não, eu não tô não, mas parece que na voz dela tá meio trêmula, assim, né? Eu acho bacana, cara, essa interação aí. Eu acho que é por causa dessas cenas que me marcam muito, assim, esse episódio, cara.
Ela realmente tá abalada, dá pra você ver na conversa. E aí, nessa parte que você vê que ele tá se tornando o Trip.
Não, e aí, assim, aí eu acho que eles começam a tocar num ponto que eu tinha falado lá no início do podcast, que seria da identidade, que pra mim faltou essa discussão, sabe? Enfim, eu acho interessante, assim, porque o que seria identidade, sabe? Eles falam um pouco sobre isso a partir daí, entende? A identidade, ela depende de quê? De uma continuidade da consciência? Ou ela depende... tem várias teorias sobre identidade, né? Enfim, uma delas diz que a identidade ela dependeria da continuidade da consciência, ou seja, a gente vai acumulando ao longo do tempo memórias e experiências e sensações, e se for esse o caso, o Sim, ele é ou não é o Trip? O Tucker, ele é a mesma pessoa, considerando que ele tem as mesmas experiências, as mesmas sensações do Trip, mais as que ele adquiriu ao longo desses 5 dias, sabe? Então eu acho assim que se arranhou essa superfície, mas acho que podia ter ido além, entendeu? Porque de fato ele tem as memórias acumuladas do Trip, mas tem as memórias acumuladas de 15 dias.
Bom, eu pelo menos, eu penso assim, né? De fato seria mais legal se tivesse se aprofundado mais, mas pelo menos eles chegam a falar disso, né? Pelo menos tem esse conteúdo, esse peso, né? Poderia ter mais. É sempre legal.
Tem aquele dos Riker, do William Thomas Riker. Tem esse do Neelix.
Por exemplo, esse do... Não, acho que o do Neelix bem mais, né? Mas esse do... Second Chances lá da TNG, né? Que daí tem o Riker e o Thomas Riker. Você acha que ali foi muito mais do que aqui em termos de discussão? Eu não acho que foi tão mais assim. Teve mais, mas não assim... caberia mais lá também, sabe? Eu acho. O que você acha?
Caberia, mas ainda assim, lá tem assim, eu acho que lá a gente tem um começo de discussão, tá, mas e aí, até quando é a mesma pessoa? Na minha opinião, eles são rigorosamente a mesma pessoa até o momento do acidente do teleporte. A partir dali, cada um começou a acumular outras memórias. Mas ali naquele, aliás, não lembro se foi naquele episódio, se foi no episódio futuro, que o Thomas, que o William fala, que ele já tá melhor com o pai dele, que a relação com o pai dele melhorou. E aí Thomas diz, pra mim seria cedo demais encontrá-lo. Mas já, entende? Ali mostra claramente uma divisão das personalidades. Então, assim, pra mim isso seria mais ou menos como gêmeos, sabe? Que eles são rigorosamente iguais, numericamente iguais, mas a partir de um momento eles se separaram e aí as experiências deles mudaram. Então, aquele episódio eu acho bacana.
Aquele episódio é muito bom, ele discute bem isso aí, mas é engraçado, eu acho que esse aqui é mais dramático, nesse sentido. Aquele ele até tem um pouco mais de cenas que falam sobre essa questão, mas aqui eu acho que tem um peso dramático maior, na minha opinião, assim, sabe? Porque o Thomas Riker, ele não vai morrer, esse cara vai morrer, né? Então acho que aqui fica mais, me dá mais, sabe, tristeza na história dele, entende? Nesse ponto, assim, uhum. Eu acho que me pesa mais, né? Agora, uma coisa que eu queria comentar, que eu pensei, eu lembrei desse episódio do Thomas Riker também lá, do Second Chances, né? Porque eu pensei que, me lembrou o quê? Por exemplo, da mesma forma que o Sim vai nos aposentos da T'Pol e a T'Pol meio que se afeiçoa a ele, ou pelo menos, né, tanto é que no final dá um beijo nele na boca, né? Da mesma forma, o Thomas Riker também chegou na Diana e rolou com a Diana. Uhum. Entendeu? Então a impressão que dá é que esses caras, só se tiver uma cópia deles pra ter mais atitude, né? Porque os caras deixam passar essas mulheres passando na vida deles e eles não têm uma atitude, assim, né? Já... As cópias são mais, né, meu? São mais fodas, né?
A continuação da cena é que ele traz o plano, pra salvar o plano milagroso dele, né? Aí ele discute com a T'Pol se funciona, ela fala que funciona, nos cálculos perfeitamente. Aí ele vai até a sala do Archer, porque ele que quer pilotar a nave auxiliar, né?
Ah, sim. E aí é legal que tem as discussões, né? Quer dizer, já sim. Tava começando, ele adolescente já tava dando um probleminha, quando ele vira o Trip já... Ele se comporta mais como adolescente sendo adulto do que quando ele era adolescente, né? Vamos dizer assim.
É.
Ele fica mais puto, talvez porque tá mais próximo de morrer também.
O que é até natural, né? Porque ele foi um adolescente tão ajeitadinho, tão... Tão direitinho, conforme as regras. Mas aí ele tá se dando conta, acho que à medida que tá se aproximando do final do tempo de vida dele, né?
Ele fica mais e mais cínico, né? provocando nos comentários, né, tá.
É, mas aí ele quer pilotar a nave auxiliar e o Archer não deixa. Aí ele fala, tá, mas eu não tenho horas de voo, mas o Trip tem milhares de horas de voo e eu tenho todas as memórias dele.
You want to make sure I'm around because you need part of my brain.
Yeah.
That's part of it. So your concern for my safety is really about saving Trip.
My main concern is that this plan work. If we don't make it out of here the next 6 hours, it won't matter whether Trip survives or not. We'll all be dead.
Enfim, no final das contas eles conseguem, o plano dá certo, né?
Aí depois o Phlox vai dar aquela notícia trágica pro Archer de que o simbionte vai morrer.
Sim, sim.
Que ele imaginava que o simbionte fosse mais resistente, mas o simbionte humano não é tão resistente e ele vai morrer. E aí o Archer fica com essa decisão difícil. E eu gosto muito da atuação do Phlox. Porque assim, o Phlox, ele é sempre aquele sorridente, feliz, contente. Isso, ele é sempre esse médico fofo, sorridente, querido. E aí nessa cena, é uma daquelas poucas que a gente vê ele muito chateado, brabo com ele mesmo. Eu achei muito boa essa atuação dele.
Mas é legal que não é também o tipo de coisa que o Archer... Ele ficou puto, né? O Archer ficou puto, né? Por mais que ele vai falar depois que, ah, vou ter que seguir com o plano, mas é legal. Todo esse diálogo na enfermaria é bacana.
E agora já estão os três ali conversando e explicando pro Sim o que vai acontecer. E Sim perguntando, né, pro Dr. Phlox, tá, mas e aí tu não sabias que existe uma possibilidade de aumentar o meu lifespan, o meu tempo de vida?
A questão é que tudo envolvendo ele era ilegal, né? Inclusive estender a vida dele, era uma droga mega ilegal, que não, por isso ele nem tocou no assunto.
Aí a cena seguinte, quer dizer, a nave consegue sair de lá, tal, daquela porra toda, e aí aparece o Sim nos aposentos do Trip, né? E aí o cara tá meio assim, ah, esses aposentos são meus também, porque eu sou ele, tá todo, né, meu, o cara tá aquela parada meio adolescente dele, né, vamos dizer assim.
Sim. O que eu achei legal foi que o Archer pergunta, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu tava indo pros meus quartos e parei aqui.
É muito louco. Não, esse diálogo é muito bom também. Essa cena é muito boa, cara. Eu acho que, assim, principalmente a partir desse ponto pra frente aí, ou seja, dessa cena anterior da enfermaria pra frente toda, cara, o episódio ele só tem cenas boas de diálogos, assim, tipo, embates, assim, coisas dramáticas e tal. Lógico que tem essa parte meio chatinha, né, do Archer falando, ah, vou fazer a todo custo, né? Mas, enfim, prende muita atenção, eu acho, sabe, esses conflitos aí.
Sim, mas nessa parte é legal que ele fala assim, ah, mas tipo, eu não fui eu que botei ele em coma. E se eu continuar vivo, ele também vai continuar vivo. Essa questão que eu falei que podia ter se estendido mais, podia ter, tipo, esse diálogo foi muito curto na série. E eu acho que esse era um dos mais importantes, entendeu?
Mas é muito curto em que sentido, assim? Você queria que... Você acharia se fosse melhor como, assim?
Não, porque essa questão que ele tratou foi assim, porque não foi ele que colocou o Trip em coma. E se ele continuar vivo, o Tripper também vai continuar vivo.
É, sim, você quer dizer que é. Mas aí que tá, isso tudo leva a ele tentar fazer escondido, né? Tipo, fugir, né? Poderia realmente, sim. O Archer poderia ter continuado a conversa, seria isso, né?
É, exatamente.
Porque ficou vazio, né? Ficou tipo, ah tá, falou, vou embora, né?
É. terminou com a ameaça e ele foi embora.
Eu não tinha pensado nisso, é verdade. Olha aí, piorando o episódio, vamos lá. A próxima cena na enfermaria, na engenharia, né? Ele tá com esse plano dele, né? Ele tá aí porque ele quer fugir. Mas é loucura, né? Realmente, ele não, o lance dele de tentar fugir, né, meu? Fugir pra onde, né?
É
um negócio meio desesperadão, assim, né? Mas é legal, porque depois, né? Aí tem uma cena bacana lá no... Na área área de lançamento ali dos shuttles,
né? No hangar.
No hangar, é. E é legal porque ele cita que não tem banheiro ali dentro, né, cara? Então ia ser desconfortável pra caramba, tá? É muito engraçado isso daí. E ele fala uma parada bem bacana também, que ele é tipo... Ele cita, na verdade, o que já aconteceu na série, que é o lance dele ter ficado preso com o Reed no Shuttle Pod 1, né? Do episódio da primeira temporada Shuttle Pod 1, né?
É, sim.
Bacana a referência, né? Quando ele diz, né? Ah, poderia ser pior, poderia ficar preso com o Reed aqui.
É. Não, mas essa parte é muito bacana porque ela conclui o episódio, que você vê que ficou uma discussão que poderia ter se aprofundado, mas não se aprofundou. E aí resolveu rápido na questão, porque é o que ele falou, eu vou pra onde se eu só vivo 15 dias? Eu nasci pra quê? Eu nasci pra salvar ele.
É, vamos dizer que o diálogo dele com o Archer lá poderia ter continuado aqui, seria mais ou menos isso, né? Continuado sem ter essa interrupção dele ter tentado fugir? Será que melhoraria a história?
Eu acho que é esse o ponto que eu queria chegar. Aquele diálogo poderia ter se estendido e chegado nessa conclusão aqui.
É, faz sentido. Mas vocês não acham legal que tenha tido esse lance dele ter tentado fugir? Por mais que é irracional ele tentar fugir, né? O que vocês acham? Eu curto.
Não me incomoda isso. Eu acho que o instinto de sobrevivência poderia falar mais alto, poderia fazer isso. Acho que sim, acho que a iminência da morte dele, sabe, poderia falar em favor à tentativa de fuga.
É, eu penso isso também, bem, bem colocado, porque o cara tá pra morrer, cara. A gente não sabe o que é isso. Aí ele, já que eu entendo de engenharia, eu consigo pegar esses shuttles, vou tentar fazer isso, né? Mas, claro, não vai adiantar nada, né? Mas, enfim, é um ato desesperado, né? O cara tá pra morrer, né?
É.
Então, eu gosto disso daí. Por mais que também daria pra ter, que nem o Thiago falou, colar, sabe, daquela cena pra cá, né? Sem problema nenhum, né? Tipo, em termos de resolver na conversa, né?
Também. Ou... podia. Ou então, pelo que vocês já haviam falado antes, que tinha me convencido já, que por ser o Trip faria esse tipo de sacrifício. Então, de fato, acho que aquela conversa por si já poderia ser o suficiente. A mim também convenceria.
Mas será que não é porque também ele não é só o Trip, ele também é o Sim, né? Ele também é outro indivíduo. Será que não é por isso também que dá pra entender a motivação um pouco diferente do Trip, as decisões?
Não, eu entendo. Eu entendo as duas me convencem. É. Tanto uma conversa mais longa, na qual a personalidade do Trip poderia se sobrepor e fazer com que ele dissesse assim, bom, isso aí, sabe, pela nave, pela terra, pela minha irmã, e é isso aí. Quanto aquela tentativa mais desesperada, sabe, e aí tipo, só parar pra pensar, ok, não faz sentido, vambora.
Então, eu concordo então com essa resolução aqui. Achei legal que, entre essas duas opções, eu acho que fica mais legal ele ter tentado fugir, sim, sabe, essa conversa aí no hangar. Achei que eu não mudaria isso, não. Mas enfim, Thiago, você ia comentar?
Sim, essa parte eu achei bacana do hangar, mas se ele, na hora do quarto, eles tivessem conversado e o Trip tentado fugir, sabe, o Archer ameaçou ele. Se ele ameaçou, ele poderia ter, tipo, meio que uma luta ali, ele tentasse fugir.
Ah, sim, aí, uma luta. Agora você aí falou. Nesse caso, uma luta física ia ser legal, ia fazer sentido, né?
É.
Talvez. Poderia ser.
É, porque aí um falaria, vou te. É, sim, um fala, vou te matar, e o outro fala, mas eu já vou morrer. Essa é a conclusão que eu imaginei, entendeu?
Ah, tá legal, cara. Porque poderia... ia unir as duas coisas, né? Ia ter a tentativa de fuga de qualquer jeito e também ia tentar... ia prolongar o diálogo que, na sua opinião, incomodou ter acabado abruptamente.
Né? Sim.
É, legal. Eu gostei. Ia ficar melhor mesmo, eu acho. Acho que ia ficar bacana, assim, cara. Ele tentando fugir, briga, porrada. Aí alguém dá um tiro de phaser nele, ele cai desmaiado e depois eles têm uma conversa no qual ele... é, realmente, não ia dar pra fazer porra nenhuma. É.
É.
Do me a favor when this is over. If Commander Tucker decides to do any more modifications to the engines, tell him to watch his ass.
É legal, cara, a partir daí, essa aceitação dele de que é isso que ele tem que fazer. Aí mostra ele nos aposentos lá com... ele tá com o Porthos lá, passando a mão no cachorro e tal. E é legal, ele tá calmo, já aceitou, tá bem resolvido, né? É muito bacana a partir daí, cara, ele, né, assim.
Sim.
Da dó dele, você fala, pô, o cara tá tão bem resolvido com o lance de se entregar pra... vai morrer, né, cara? Já era, né?
É que ele aceitou a missão da vida dele, né, digamos.
Essa cena, né, que a Tipo vai acabar dando um beijo nele, cara, eu acho mó legal, porque pra ele é tipo, cara, ele fala algo do tipo, nossa, eu não poderia imaginar coisa melhor, né, sei lá, né? E é bacana em vários níveis, eu acho legal porque pra Tipo também, ela faz isso porque ela sente atração pelo... já sentia pelo Trip, pelo jeito, né? E aí o Sim é tipo uma versão do Trip, mas que nem o lance que a gente comentou do Thomas Riker em relação ao Riker lá, quando ele chega na Diana.
Sim.
Sabe, me faz essa conexão, eu acho bacana, cara. Acho bacana que a T'Pol se entregue, entendeu? E ao mesmo tempo pra ele é um puta presente, né, cara? É a última coisa muito foda na vida dele, dar um beijo na T'Pol, né, cara? Ele tá desde a adolescência dele, que há dois dias atrás, né? A adolescência dele foi há 2 dias atrás, ele tá desde aquela época lá, né? Se segurando e tá, tal. É legal, cara.
É, mas fazer o quê? Morreu virgem.
Que beleza.
Mas que deve ter usado o banheiro, né?
Certeza.
I just wanted to say how much your absence will affect the crew. How much it will affect me.
I appreciate that. All in all, I guess I've had a pretty good life. couldn't have asked for a better going away present.
É legal depois disso, então, na enfermaria, cara. Ele se despedindo do Phlox, né? Quando ele fala também, ah, você foi meu pai, né? Tipo, eu lembro, né? Ele fala algo assim, né? É muito legal, cara. Tudo isso daí eu gosto pra caramba, cara, esse final aí.
Não, esse final é muito bom mesmo. Ele falando obrigado pro Phlox, pro capitão, tipo... Ele fala, você nasceu pra ser capitão e eu nasci pra salvar a vida dele, né? E isso é um final bonito.
É bem emocionante. E aí
eu
aquele...
achei a música forçada.
Oi?
Eu achei a música forçada. Achei aquela forçação, sabe? Tipo assim, o diretor dizendo... Ok, agora é a hora que você deve se emocionar. Pegue seus lenços de papel.
Roberta, que coração gelado você tem. Você tem um coração gelado.
Eu não tenho coração gelado. Eu não tenho coração.
Heartless girl.
Roberta, mas Roberta, eu não me incomodei com essa música. Meu... Eu me incomodo quando qualquer coisa triste que Trekker vai fazer, bota aquela música do velório do Spock. Isso me incomoda.
É o clichê. O que te incomoda é o clichê, né?
É.
Cara, é, tanto é que se você... Cara, tem uma música muito triste. A melhor das músicas tristes de Star Trek, eu acho que é uma chamada Rainy, que é, a trilha do episódio The Visitor, da Deep Space Nine, né? Que é uma música, cara, muito triste, cara, demais. Que é aquele lance do Jake lá, velho, ele tem, aquele drama todo, né? Essa é uma das músicas fodas e músicas tristes. E ninguém lembra, só coloca a porra da música do Ira de Khan. Eu entendo o lance do Thiago tá puto com isso. Independente, claro.
Exatamente.
Da... Mas, ó, pô, Roberta, mas ficou muito legal aqui, cara. Você não gostou? Achou ruim?
Gente, eu achei bré.
Você achou piegas?
É isso que achei. Não, assim, ó, sabe que é isso que me incomoda, assim, ó, que eu tinha falado lá no início. Quando o diretor começa a esfregar na tua cara, tipo assim, ó, tá aqui, tá na. Ou assim, ó, tá na hora de rir, ou tá na hora de chorar. Assim. Ah, tipo, eu sou minimamente inteligente a ponto de saber quais são as minhas emoções a partir do que tu tá me jogando, sabe? Dá licença.
Ué, mas
e aí o cara fica lá, ah, tá na hora.
Mas,
tá na hora.
Mas no em qualquer filme, série, você não tem também a trilha que fica triste conforme a cena é triste, né? Normal isso?
Tá, mas é que assim, se é demais, se é ostensivo, o negócio me incomoda. Porque parece que tá meio que zoando com a minha inteligência, sabe? Tá tipo assim, ah, coitadinho do espectador, ele não sabe muito bem que aqui é uma cena triste. Então eu vou colocar uma música bem dramática, que é pra ele saber que é pra se emocionar.
Roberta.
E aí eu penso, vai tomar no cu.
Caramba, nossa. Rapaz, eu tenho medo de você. Caramba, eu acho tão bonito o final de semana. Cara, eu acho tão legal, dramático na medida certa. Sabe, uma coisa foda mesmo. Nossa, cara. Não, Roberto, não faz isso.
Roberto, acho que a gente deve um pedido de desculpas pro Valdomiro, porque a gente acabou com o episódio dele.
Nossa, cara, puta, olha, eu vou, nossa.
Sabe qual vai ser a vingança do Valdomiro? Você pegar um episódio de DS9 que eu curta muito e começar a detonar o episódio de pá,
não,
pá,
não,
pá,
mas,
pá,
não, mas
pá.
Aí, não. O legal mesmo nesse Era. Caso é pegar um episódio ruim mesmo, o que é ruim mesmo. Mas enfim, né? Fazer o quê, né?
É ruim, mas a gente gosta.
Não, mas vocês consideram assim, no final das contas, a gente tá arrumando já pra última cena, tal, é bem triste, né? O lance no funeral, porque volta pra primeira cena do episódio, o funeral do Sim. Vocês acham ruim tudo isso mesmo? Tipo, piegas, tal, ou qual é que é? Assim, como eu falei, eu acho tudo muito legal nesse final, eu acho na medida. A Roberta acha ruim, pelo jeito, mas... E você, Thiago? O que você pensa?
Eu acho que não vou falar mais nada.
É que não, você fala.
Não, Roberto,
você
ele
fala.
Já te cortou, ele já falou. Ele já falou, você achou ruim, Roberto. Thiago, fala.
Não, eu não achei ruim. Eu não achei ruim, vamos lá. Eu achei o negócio do funeral legal. É. Achei a cena do funeral legal. Achei bom. Mas é só, tipo assim, a música só daquela cena anterior, do cara indo se despedir, que eu achei forçada, só isso. Mas o funeral pra mim tá bem. Achei bonito o funeral, achei bonito as palavras do Archer. Achei legal, achei digno. Também achei digna a forma como o Sim se despediu.
I guess this is what I was meant to do. Good luck, Captain. Thanks.
E você, Thiago, o que você acha aí?
Olha, no contexto geral do episódio, eu gostei do episódio. Foi um episódio que passou pra mim aqui muito rápido. Eu falei, nossa, já acabou? Eu gostei. Só mesmo esse final, a conclusão dele, que na minha opinião faltou o, tipo, o que o episódio merecia, entendeu? Mas eu gostei. Mas a gente é Trekker, né? A gente gosta de reclamar, né?
Bom, cara, eu sempre, lógico, a gente conversando hoje, reparei algumas falhas que eu não tinha reparado tanto, né? Ou que pelo menos eu não dava tanto peso, né? De fato, umas coisas são questionáveis. Mas, mesmo assim, eu considero esse um dos melhores episódios da Enterprise, cara. Eu considero mesmo. E mais, eu considero esse um dos melhores da franquia. Assim, sabe? Não vou dizer.
Nossa!
Sim,
nossa!
É pesado isso que tu falou.
É, não, mas eu sempre achei ele um dos melhores, assim. Eu sempre achei a premissa, desenvolvimento, drama, atuações. Eu gosto muito desse episódio aí, né? E eu até pensei que eu nem ia falar tão cedo dele, fazer um podcast tão cedo sobre ele, porque eu considero ele grande pra mim, entendeu? Pessoalmente, assim, não, esse aqui é, dá um tempo, não é pra agora, né? Mas eu considero um dos melhores da franquia pelo drama, cara, me pega, assim, eu acho legal porque no final das contas é um episódio que tem como base também essa coisa do dilema moral, né? Ele se pega bastante no dilema moral, uhum. Né? E eu gosto da discussão, e eu acho muito criativo o lance do Alien, dessa coisa do clone e tal, né? Então, cara, esse é um dos episódios que eu adoro lembrar e assistir, sabe? E.
Não, mas é bom, sim, é bom o episódio. It's been a long road getting from there to here. It's been a long time, but my time is finally near. And I can feel a change in the wind right now.
O que prejudica, cara, que, aliás, prejudica a temporada inteira, praticamente, é o arco, né? O arco todo errado, vamos dizer. O arco vingativo, o arco pesado demais pra Star Trek, sabe? Então, é isso que... Enfim, as decisões do Archer, né?
É, um arco pós 2001, né? Pós 11 de setembro.
Isso, aí acaba ficando muito... Era Bush, né? A Star Trek da Era Bush, aquela velha parada. É. So, no one's gonna bend or break me. I can reach any star.
Eu gostei do episódio, é um episódio bom do começo ao fim, ele só tem esses pequenos erros, que assim, eu tô escrevendo roteiro agora, e roteiro não pode ter furo de roteiro, né? Então presta atenção nesses detalhes.
Peraí,
mas eu gostei.
Mas é roteiro de Star Trek?
Sim, do fã-filme.
Então tem que ter furo de roteiro, cara, como assim? Star Trek sem furo? Boa. Aonde isso, cara? Ai, cara... Não é fiel à visão original, então.
Como eu pego esses pequenos erros, eu acabo ficando um pouco chato. Mas eu gosto do episódio, o episódio é bom. Só acho que o final poderia ter sido, aquela conversa poderia ter sido mais elaborada. Mas, no contexto geral, foi bacana. Foi muito bom ter visto um velório dentro de uma nave. E no contexto geral, eu gostei muito. Eu gosto do
Enterprise. Eu gostei da frase solta. Se fosse uma frase solta, né? Foi muito bom ter visto um velório. Bacana.
É verdade, não tinha me ligado.
Mas legal.
É, eu digo isso porque na série ninguém morre. É. Todo mundo vive. Só morre o tripulante que acabou de chegar na nave. É importante quando alguém importante morre, né?
Aquela menina, aquela bajuriana de TNG, ela não teve velório?
Não, a Cito Jaxa.
Aquela que era...
É, Cito Jaxa. Se ela teve, puta, é no episódio Lower Decks. Eu não lembro se teve um velório.
Não,
ali.
Não teve. Não teve.
Não teve, não, né?
Eita. Não. Eita, nós. Tá. Tá, pode sim, então.
Tá certo. Então, puta, e ela fez um bagulho mó importante, né? Tá certo.
Mas, fez?
Esse é o Picard aí, ó.
É que não conseguiram nem recuperar o corpo, eu acho.
É. Não, mas é verdade, porque ela morreu na missão.
É.
Isso.
Pessoal, é isso. Estamos fechando o podcast de hoje aí e vou revelar qual é o próximo episódio a ser coberto aqui no Sessão 31. O próximo Sessão 31 será sobre Whispers, de Deep Space Nine.
Yay!
Bom, então é isso, galera. Vou pedir pra... Enfim, vocês se despedirem, dar um tchau pra vocês e aproveitem e deem seus recados, se tiverem recados, começando aí com você, Thiago. Fala aí, cara.
Bom, Monoides, confira lá o Diário do Capitão, que esse episódio vai estar lá também, esse podcast. Agradeço a participação e fechando o canal de comunicação e até a próxima.
Legal, legal. Roberta, falou, muito obrigado, até a próxima.
Muito obrigada pelo convite, sempre divertido e live long and prosper.
Bom, eu agradeço a todos que estão ouvindo aí e... Come on!